Prezados irmãos, Deus os abençoe. Ouviremos hoje a pregação do irmão Frank do dia 15 de setembro de 1982, com os temas O Senhor jamais nos decepcionará e o amor divino é o amor ao inimigo. Glória e louvor seja ao Senhor. Aqui embaixo nessa terra, de fato, ninguém nos vê o que uma vez nós seremos. Somos todos miseráveis e debaixo de muito sofrimento. Mas naquele dia que Deus já fez, Ele não tem que fazê-lo. Quando foi lido, então, os seus planos chegam ao fim. Eu tive que pensar assim, que também muitos profetas passaram por essa terra e morreram. Foram assassinados, mas o plano de Deus permaneceu e permanece firme em toda a eternidade. Não há mudança de governo nisso. Não há uma queda de governo. Tudo permanece assim como Deus disse. E ele fala pelo profeta Isaías: o meu conselho deve acontecer, diz o Senhor. Ele termina as conversas, os adivinhadores, e elimina os planos dos políticos. Mas o seu plano e o seu intento permanecem firmes por toda a eternidade. E nós podemos ser uma parte desse grande plano de Deus. Se nós somente soubéssemos algo desse plano, somente falar dele é uma pena se nós mesmos não formos uma parte desse plano de Deus. E eu tentei, na minha carta escolar atual, mas eu tentei dizer, é tão difícil expressar que os profetas já foram uma parte do conselho de salvação de Deus. A palavra veio a eles. Eles receberam substância divina em si. Foram portadores das promessas divinas. O mundo não lhes valeu nada, e mesmo assim eles portavam a semente nobre, e ainda a temos até hoje, qual seja a semente da palavra de Deus. E porque os profetas não tinham seu programa próprio, mas eles mesmos eram parte do conselho de salvação de Deus e do seu plano. Por isso, Deus pôde continuar de geração a geração até o dia de hoje. E por isso nós somos gratos. Deus não está morto. Deus vive em toda a eternidade. O nosso Senhor disse: Eu estive morto, e vejam, eu vivo eternamente e tenho as chaves da morte e do inferno. Nós, hoje à noite, temos alguns pedidos de oração que me foram colocados, então outros que também me procuraram por pedidos, e nós nos lembraremos de todos mais do que antes, incluiremos em nossas orações. E não somente simplesmente orar, tem que nos ser de fato um desejo do coração, que nós tenhamos um ministério sacerdotal diante de Deus. E o sacerdote ia para espiar para si mesmo e pelo povo diante de Deus. Do último fim de semana, eu tenho boas coisas a relatar. Eu mesmo estive surpreso que Deus abriu as portas tão maravilhosamente. Vocês sabem, no fim de junho, estive em Londres e veio muito pesado em meu coração. Estava, de fato, me lamentando e literalmente do povo. E disse: Senhor, Tu tens um povo nessa cidade e queres Tu me usar para chamá-los para fora? Então, abra as portas. Eu conheço alguns dos irmãos. Sim, mas lá eu não queria ir, porque não estava comigo de brigar sobre coisas pequenas. Enquanto almas preciosas são perdidas, quem utiliza o seu tempo para discutir sobre coisas mínimas e as almas preciosas deixa fora dos olhos, este mesmo está perdido, se não está, ainda se perderá. Para mim, deixei colocar no coração novamente o ponto central, fazê-lo ponto central, qual seja a salvação das almas e o que faz parte a isso. Então, naturalmente, todo o conselho de salvação de Deus para que seja proclamado. Eu tenho que resumir, eu também tenho que sorrir um pouco nisso, mas no sábado à noite estive numa reunião chamada Congregação Apostólica Cristã, muito grande, escrito, com uma confissão pentecostal, especialmente nos Estados Unidos da América. E vejam, esta é a igreja que coloca muito peso em afirmar: nós, ou nossa fundação aconteceu no ano de 33 após Cristo. Então, tudo o que pode ser apostólico, isto eles têm no seu vocabulário incluído. Mas, na realidade, naturalmente, lá também é uma falta, como para nós, com a diferença que nós já vemos e eles em breve chegarão a ver. Mas Deus ajudou. Lá estava um bispo que me recebeu, ele era muito agradável, Bishop Ramsey, e naturalmente ele falou: quem é você, de onde você vem e qual o propósito da sua vinda? Você sabe como essas pessoas perguntam, né? Ele tinha 3 títulos de doutor e para mim falta o primeiro. Mas o que deve tudo isso? O que deve ser tudo isso? Então, em todo caso, um homem muito agradável, um homem fino, e chamou ainda de irmão, e eu contei brevemente, então disse: irmão, eu conheço assim os evangelistas, mas William Branham, ou o irmão Branham, ele disse, se tornou uma grande bênção. Então, de fato, ele, do seu grande assento, ele foi para frente e disse: o quê? Que você disse? William Branham? Eu disse: sim, William Branham. Ele disse: para esse, eu organizei as reuniões na Jamaica alguns anos, uns após a outra. Eu tenho a sua foto com a coluna de fogo aqui. E eu pensei: o que aconteceu? Ele tem aqui aquele colarinho dobrado aqui, um grande cruz aqui pendurado e assim por diante. E então pensei: algo não está certo aqui. Mas nós falamos bem um com o outro. E então o homem disse, ele me interrompeu e disse, muito, você não precisa me contar. Uma coisa eu posso te dizer. Eu vivenciei as reuniões e o ministério do irmão Branham chegava muito mais próximo ao ministério de Jesus Cristo de tudo o que aconteceu na Terra desde aquela época. Eu pensei: o que é isso então? E Deus, de fato, abriu uma porta verdadeiramente. Eu disse: irmão, eu não só estou aqui para constatar que nós dois conhecemos o mesmo homem, mas a minha tarefa é de passar adiante o que eu recebi do Senhor. Então, nós tivemos um maravilhoso culto E eu fui convidado novamente. Eu já deveria voltar no domingo de manhã, mas não foi possível. No domingo de manhã, eu estive numa igreja estritamente trinitária, também de cunho pentecostal, mas eles cantam um após o outro: oh, glória seja ao Pai, e glória seja ao Filho, e glória seja ao Espírito Santo. E o estranho nisso, você sabe, nós cremos de coração que Deus é nosso Pai, e nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e nós cremos que o Espírito Santo é o Espírito de Deus, 100%. Isso nós cremos de todo coração e de toda alma. Mas vocês sabem o que não havia chamado a atenção das pessoas? Eles podem falar de rei, de sacerdote, de profeta, de pai, de filho, Espírito Santo, de salvador, de redentor, de tudo. Mas sempre na unidade. Eu jamais ouvi uma vez que tenha adorado a Deus no plural. Eu sempre ouvia um falar: Senhor, eu te agradeço, ou Pai, no céu, eu te agradeço, glorificado seja o teu nome, ou o que quer que seja. Ainda nenhum ser humano na Terra orou no plural, fez uma oração para cima no plural. Mas por que não? Vocês sabem que o Espírito de Deus, até no coração das pessoas, deixa sair aquilo, o que com a compreensão eles não podem entender. A pessoa que faz uma oração a Deus no plural, ele ainda tem que ser encontrado. Sim, todos falam no singular. É maravilhoso como Deus guia as coisas. Sim, eu tenho paciência. Deus me deu uma boa paciência. E eu deixo tudo passar sobre mim, como naquela época na Igreja Católica, e quando naquela vez na Igreja Católica. Então, quando entrei, então, em inglês, meu nome é Frank, e em inglês se fala livremente, então é Frank. Então, eu digo às pessoas diretamente: ouçam, o meu nome é Frank, e eu sou assim. Não, eu sou franco, de fato, mas aqui tem que ser dito algo. E já começa. Deus, então, de fato, abençoou poderosamente. Eu quase perdi o avião. A reunião demorou mais tempo que deveria demorar. Mas também o homem e as pessoas foram tão abençoadas que esse homem se levantou e disse: hoje nós ouvimos a palavra de Deus verdadeiramente. E então no domingo, mais um pregador me telefonou. Ele conhece o Gil Nobel, do Paquistão. E ele disse: irmão Frank, eu ouvi de você e eu te convido. Em novembro, nós temos nossa conferência e nós contamos com 780 pessoas e nós desejamos que você, nessa conferência, como o orador principal, fale às pessoas. Então, Deus já abriu abertamente as portas. O que agora no sábado será, não sei precisamente. Você sabe, fui convidado lá para essa conversa, para essa coisa com a BBC. O que quer que seja, não importa. Eu gostaria de estar todo domingo aqui, vocês compreendem? O que mais desejaria é de estar todo domingo aqui. E se o domingo da manhã vem e eu estou em algum lugar, então eu penso naturalmente aqui, isso está claro. Mas vocês sabem que há muitas pessoas que me falam: irmão Frank, a nós, você vem uma vez ao ano, uma vez no ano. E muitos dizem: você sequer veio aqui. Nós simplesmente também temos que incluir os outros no programa geral. Sejam gratos a Deus pelos nossos irmãos. E se eles, em fraqueza, assim como eu sirvo em fraqueza, então a palavra de Deus não é fraca, mas é forte. Então não se trata de como é enfatizado, como o homem enfatiza a palavra. A palavra de Deus é o poder de Deus em si mesma, independentemente de quem a traz. Eu vos peço, aceite meus irmãos, aceite de coração a palavra que eles com alegria proclamam. o que é para ser trazido. Eu tive que pensar no Schmidt. Ele, nesse ano, ele se fez muito bem folgado. Ele esteve 5 semanas fora, depois mais 3 semanas ele esteve fora. Então, um dia ele voltou. Então, e às vezes isso é distribuído irregularmente, mas nós desejamos a ele e somos gratos a Deus por ele. E o que ele descansa, eu de fato concedo a ele com certeza. Eu vou ler uma carta que chegou hoje do Zair, a cidade de Lubumbashi. Eu somente lerei as partes aqui marcadas em amarelo, traduzirei. Está aqui: na noite em Lubumbashi, quando Deus te colocou no coração, eu infelizmente tenho que traduzir, a pregar a maravilhosa mensagem, eu vim com minha esposa, que há muito tempo estava enferma. Durante a maravilhosa reunião, da qual os jornais locais relataram, a minha esposa foi curada na hora. Aleluia! E quando voltei para casa, eu ouvi dos muitos testemunhos que foram dados por aqueles que estiverem nas maravilhosas reuniões. Sim, na nossa reunião, nos tornamos novamente conscientes e nós fomos direcionados para glorificar o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e em toda a eternidade. Amém. Sim, só uma carta de muitas. Nós, de fato, nessas duas cidades, em Kinshasa e em Lubumbashi, nós vivenciamos uma grande graça de Deus. A presença do Senhor desceu. Vocês talvez não vejam assim, mas às vezes até a multidão tem um papel nisso. Eu posso imaginar que o Senhor, a 3 mil, pode falar melhor do que a 30. Simplesmente é assim. Que cada um que é sincero falará isso. E, de fato, foi poderoso. As pessoas estavam esperando e Deus abençoou. Também somos gratos que a nossa edição em inglês já encontrou uma ressonância muito grande em um irmão de Singapura que também editou as pregações. Ele publicou, ele somente leu e escreveu diretamente: irmão Frank, envie 50, assim foi, da vossa edição das pregações do irmão Branham. Nós podemos agradecer a Deus que ele nos deu o irmão Long, que um dia também estará aqui, um de fato amado irmão do Senhor. Ele tem a sua cadeira de docente como professor, ele deixou para fora a sua universidade, esta é 2 anos antes do tempo, e estava sentado lá, e estava contendendo com Deus, e disse: por que eu parei? E de repente veio o telefonema, foi dito: você não pode traduzir as pregações simplesmente do irmão Branham numa gramática correta? E ele disse, muito de coração: eu tinha contendido muito com Deus, mas agora sou muito grato. Assim, nós somos gratos, como Deus guia todas as coisas maravilhosamente, mas infelizmente esse próximo fim de semana também será ocupado, e no domingo à tarde eu já viajarei para o sul, para Heilbronn, Augsburgo, e a viagem circular pela Áustria para visitar irmãos individuais. E na sexta-feira teremos uma reunião especial em Viena. Eu vou arriscar dessa vez fazer um anúncio que custará um certo valor, mas as pessoas têm que saber que nós estaremos lá e que lá haverá uma reunião e tudo já estará pago, isso eu creio. Mas pensem nessas reuniões, em vossas orações. E sabemos que certamente aqui vos abençoará aqui. Eu tentarei no domingo da manhã estar aqui. Se eu conseguirei, não posso dizer ainda. Me chamou nesse contexto somente uma passagem de Isaías 37. E eu creio que devemos orar e buscar a face de Deus. De fato, é tempo da colheita. A colheita é rica e os poucos são os trabalhadores e a maioria ainda trabalha nos seus próprios reinos. E isso também não deveria ser assim. Isaías 37, a partir do versículo 16, talvez a partir do versículo 15. E orou Ezequias ao Senhor, dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, tu somente, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. E então, versículo 20. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor. Nós antes poderíamos ter lido que os outros deuses são um poder que será queimado pelo fogo, mas isso também não eram deuses, mas somente obras feitas por homens, mãos humanas, feito de pedra ou de madeira, e por isso eles não podiam eliminar os outros. Mas nós cremos no Deus vivo, que criou o universo, cuja palavra vale no céu e na terra. Nele, a Ele nós direcionamos nossas orações, e Ele deve bater o diabo e aquietá-lo e considera vitória ao seu povo. Nós não lutamos em coisa própria, mas fomos, a partir de Deus, colocados no meio de uma luta espiritual. Se nós fôssemos caminhar com a grande massa, e se nós não fôssemos um espinho nos olhos do diabo, então ele nos deixaria em paz. Ele até nos deixaria brincar, e nós dançaríamos de acordo com a sua música, mas através disso, que Deus colocou algo dentro de nós, e nos arrancou do poder do Satanás para sempre. Então a sua raiva é muito grande, não sobre aqueles que ele tem, mas sobre aqueles, ou sobre aqueles, contra aqueles que para sempre ele perdeu. E a raiva do diabo pode ser tão pior, tão terrível. Eu não sei se o irmão Russo disse, ou um desses dias eu disse, alguém, que às vezes até eu gostaria de perguntar, como o irmão Branham, quando uma batida após a outra veio, o pai morreu, a filha morreu, e a esposa morreu, e assim por diante, e o irmão morreu. Então foi assim na sequência, uma batida atrás da outra. E o irmão Branham disse: o diabo se colocou ao meu lado. Vocês todos conhecem a pregação, vocês a leram. E você diz que ele é um bom Deus, você diz que ele ouve orações, ele cura os enfermos. E o que é aqui? Isso está certo ou não está? Em relação à compreensão, ele teve que dizer sim, mas no coração ele sabia que Deus faz tudo certo. E ele pôde dizer: o Senhor deu, o Senhor tirou. Não tem valor de contender com Deus se o diabo brinca mal, joga mal conosco. Não há propósito. Nós devemos agradecer a Deus para que Ele possa nos dar a força e o poder nas provações de estarmos firmes e caminharmos adiante com o nosso Deus. Se contender, cada um pode. Mas perseverar na fé e dizer, Senhor, eu sei em quem eu creio e eu sei quem falou e quem cumprirá o seu plano. Se nós, com essa convicção, entrarmos diante da face de Deus e, de fato, como uma criança, nós crermos e confiarmos nele, então ele não nos decepcionará. Pelo contrário, ele nos ajudará e o seu nome ele glorificará. Aqui está. Então, Hizqia direcionou a seguinte oração. Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, que está entronado acima dos querubins, tu somente és Deus, sobre todos os reinos da terra, tu és que fizeste os céus e a terra. Com essas palavras, ele quis expressar, se tu pudesses criar céus e a terra através da toda poderosa palavra, então nada te é impossível. Então a coisa que aqui me encontrou e que está diante de nós com nossos inimigos, para você é uma coisa pequena, para ti é uma coisa pequena. Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, tu que habitas acima dos querubins, tu que criastes os céus e a terra, e eres Senhor sobre todos os reinos da terra, inclina, Senhor, o teu ouvido e ouça, abre os teus olhos, Senhor, e olhe para cá. Com esta convicção da fé, veio esse homem diante da face de Deus. Ele não veio com tremer e por um lado, e sim em temor, mas não com medo. Temor é algo muito diferente. Temor tem a ver com adoração e com, sim, com respeito. E medo tem a ver com incredulidade. E medo não está no amor. Isto diz a palavra de Deus. Aonde está o pleno amor de Deus, lá o medo tem que apartar-se. E o temor a Deus tem que entrar. Eu estou convicto. O que ao completo povo de Deus, nesse tempo, mais falta é temor de Deus. Se nós todos tivéssemos o necessário temor de Deus, o necessário respeito diante da sua palavra, diante da sua santidade, diante daquilo que ele faz, nós então caminharemos com ele uns com os outros de outra forma. O temor de Deus é o começo da sabedoria divina. E esses homens, em suas palavras, eles expressaram o que nos seus corações estava. E eles, ao Deus que criou os céus e a terra, em temor, eles trouxeram a gratidão devida e também a confiança devida. E disseram, Senhor, tu Deus dos Exércitos, Deus de Israel, tu que habitas sobre os querubins, tu somente és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu és que fizeste os céus e a terra. Com isto, Deus, o Senhor, sabia justamente o que ainda estava no seu coração. Ele sabia, este homem me dá inacabável confiança. Ele sabe que eu ajudo, que eu salvo, que eu posso fazer tudo. E assim, nós hoje queremos confiar totalmente novamente no Senhor. Se nós olharmos para nós e as circunstâncias, sim, então certamente não chegaremos longe. Mas, se olharmos para o Senhor, então nós podemos também confiar nele e ser gratos que ele ainda chama pessoas. Amados, o mais lindo é quando pessoas são guiadas ao Senhor, quando entram, são guiadas dentro da verdade. Isto é o mais belo. Eu tive que me pensar em certos jovens nesses dias, quando os jovens tiveram um acidente de carro no domingo. E eu pensei comigo mesmo, que bom seria se todos pudessem servir ao Senhor. E me veio o pensamento, o que o indivíduo pode fazer, para cada um pode fazer para servir a Deus. Não cada um pode pregar, não cada um pode, mas cada um pode fazer, tomar algum lugar no reino de Deus. De fato, que ele possa atuar e dar uma virada e ter misericórdia novamente de todos nós, e que ele, como vencedor, possa ir à frente para que a maldição seja transformada em bênção e que o povo de Deus possa caminhar em vitória adiante na fé, de acordo com a nossa firme fé, acontecerá. Quando agora fiz uma visita no hospital, me disse alguém, você de fato esteve lá? Eu disse muito abertamente, para mim, todos que alguma vez estiveram nesse salão, ainda são aqueles como eram, e eles estão todos no meu coração. E eu jamais permitirei que venha um juízo sobre os meus lábios. Pelo contrário, eu desejo que Deus conceda a mim, a minha casa, aos meus filhos, todos conhecidos, parentes, todos irmãos, todas as irmãs, a todos que Ele conceda a graça. Se nós não pensarmos assim, e não de fato pensarmos sinceramente assim, então temos que nos provar diante da face de Deus. O irmão Branham diz, se você tem uma desavença com alguém e há uma disputa e em seguida você não pode amar o outro da mesma forma como antes, então prove a ti mesmo se a tua vivência com Deus foi correta. E nosso Senhor diz, se vocês amam aqueles que vos amam e saúdam aqueles que vos saúdam, então o que fizeram, algo de especial? Não fazem isso também os fariseus? Isto todos podem fazer. Então, cada um ama aquele que ama ele mesmo. Isso é uma coisa fina. Isso não necessita de esforço nenhum. Isso sempre funciona bem com todos. Mas lá, onde é diferente, podemos colocar à prova se nós de fato temos o amor de Deus em nossos corações. E o amor de Deus, ele suporta tudo. É paciente, é longânimo e não se exalta, não se coloca de uma forma incabível ou insensata, perdoa e carrega tudo. Este é o verdadeiro amor de Deus. E eu vos digo hoje à noite, virá um dia no qual toda a inveja, todo o ciúme e ira e todas as brigas em que tudo dessa natureza chegará ao fim. Mas o amor de Deus permanece eternamente. E quem de fato recebeu ela no seu coração não pode fazer de outra forma a não ser amar com o amor divino. E isto passa além do amor da amizade. É um amor ao inimigo. Está escrito, ele orou por seus malfeitores e ele disse, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Vocês pensam que pessoas fazem o que fazem se não estivessem sidas possuídas por um outro poder? Eles poderiam ainda imaginar, mas assim não é possível. E por isso, nós não estamos de mal com nenhum ser humano. Mas do Espírito que os domina, nós eternamente não nos inclinaremos mais. O Espírito de Deus é o Espírito Santo. E ele jamais colocará alguém em servidão, mas colocará a liberdade dos filhos de Deus, os guiará, porque assim está escrito. Vós não recebestes o Espírito da servidão, mas o Espírito da filiação, que podeis chamar Abba, Pai. E assim, hoje à noite nós queremos fazer, em plena fé, falar ao nosso Pai no céu através de Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós cremos que Ele nos ouvirá. Amém. Pai Celestial, eu te agradeço de todo o coração por todos os preciosos testemunhos e tudo o milagre que tu atuas nossos dias. Nós te agradecemos pelas portas que se abrem, que a tua palavra ainda pode ser carregada, e nós te agradecemos porque tu estás ainda trabalhando e que tu estás chamando, ajudando o teu povo e nos guia, e tu os busca para o teu reino e para a tua glória, antes de levá-los para a tua glória. Te agradecemos também por tua santa e preciosa palavra. Tu, de fato, é o Senhor do céu, que fizeste o céu e a terra. Ó Senhor, tu tens o poder sobre tudo. Precioso Jesus, nós ouvimos a tua palavra e nós queremos caminhar no teu amor. Queremos, de fato, amar a todos que, como tu amastes. Senhor, coloca-nos debaixo do Espírito. Nós não queremos, Senhor, nos inclinar debaixo do Espírito que domina as pessoas, Senhor. Senhor, estende a tua mão. Ó, Senhor, de fato esteja presente no nosso meio. Eu te peço, Senhor. Também, Senhor, quando nosso amado irmão estiver em viagem, Senhor, que tu estejas com ele, Senhor. E também na Inglaterra, Senhor, lá. Possa abençoar ricamente e que pessoas tenham que reconhecer que tu estás presente. Isso está no nosso coração. Também nós colocamos nossos próprios parentes. Ó, Senhor, colocamos todos adiante de ti, Senhor. Ó, Senhor, tu podes fazer grandes coisas. Tu podes, onde há ruínas, tu podes construir edifícios, Senhor. Glória seja o teu maravilhoso nome. Também nessa hora da graça, abençoa diante, Senhor, meus irmãos, as minhas irmãs, abençoa todos nós que viemos para sermos abençoados por ti, Senhor. Adoração seja o teu nome. Aleluia. Amém.